Ainda que nossas cidades caminhem para o grande engarrafamento do conto de Cortázar, o governo ancora boa parte de suas medidas no estímulo à compra do automóvel. Conforme leio em matéria do Estadão, desde o início da crise financeira global, o governo brasileiro já abriu mão de 26 bilhões de reais em impostos para as fábricas de automóveis. Ao mesmo tempo, a indústria automotiva criou 27.753 empregos por 26 bilhões de reais de desoneração de impostos. Quer dizer, cada emprego custou 1 milhão de reais em renúncia fiscal. Estas medidas, esta generosidade sem fim, contribuíram substancialmente para as montadoras nos últimos 3 anos e meio, para que elas, nos últimos 3 anos e meio, remetessem para o exterior, para seus países de origem, como lucros, 14 bilhões e 600 milhões de dólares, não mais de reais. A preços de hoje, 28 bilhões de reais. Em 3 anos e meio, 14 bilhões e 600 milhões de dólares de lucros remetidos ao exterior. O jornal cita Júlio Miragaia, coordenador de políticas econômicas do Conselho Federal de Economia. Abre aspas. Provavelmente, a maior parte da desoneração tenha sido enviada na forma de lucros para o exterior. Fecha aspas. E eu fico cá pensando naquela observação antiga já do economista Lester Turov, um dos mais respeitados teóricos da globalização capitalista, que chamou de idiotas os governantes dos países do Sul, os países ditos em desenvolvimento, que sacrificaram e sacrificam recursos preciosos para seus povos a fim de atrair montadoras de automóveis. Já citei Turov aqui e vou reprisá-lo. Disse ele que qualquer primeiro-anista de economia, diante de um mapa mundi de oportunidades comerciais, veria que o caminho natural das montadoras para que continuassem vendendo e expandindo-se era o Sul. Que elas não precisariam de um centavo de incentivo para se instalarem no Brasil, na Argentina, no México ou aonde quer que fosse. Espertamente, elas promoveram verdadeiros leilões para ver quem dava mais benefícios às suas fábricas. E tudo o que as novas montadoras ganharam, as empresas aqui instaladas há mais anos também reivindicaram e ganharam. A desoneração foi continuada. Ao que parece, então, os perfeitos idiotas latino-americanos não são bem aqueles que o preconceito direitista estigmatiza. 14 bilhões e 600 milhões de dólares de lucros remetidos ao exterior, boa parte deles auferidos com as generosas desonerações fiscais. Nada mal, senador Paim. Nada mal, senador Cristóvão. Enquanto isso, lemos nos jornais que a General Motors e a Volkswagen abriram programas de demissão voluntária. A GM estaria pretendendo fechar a linha de montagem em São José dos Campos, extinguindo 1.500 empregos. Esse tem sido o comportamento das montadoras desde sempre. Qualquer oscilação econômica é prontamente respondida com demissões. Todos os generosos incentivos e desonerações concedidos pelo governo, especialmente depois da crise financeira global, que explodiu em 2008, não são suficientes para que elas garantam o emprego de nossos trabalhadores. O único caminho que elas conhecem tem uma via só: e atrair montadoras e premiá-las com toda sorte de mimos e benefícios também não é um plano econômico, não é um programa de desenvolvimento industrial, não é decididamente um plano econômico para o país, para a nação. Senhoras e senhores senadores, o desafio não é apenas retomar o crescimento. É um pouco mais do que isto. O desafio é um projeto para o país, um projeto de desenvolvimento para o país, um projeto para o Brasil nação. Esse é o desafio que deveria mobilizar o Senado. O resto, bem, o resto é importante também, mas o resto viria como acréscimo e naturalmente. Com todo prazer, presidente, com a vossa permissão, cedo uma parte ao senador Cristóvão Buarque.
Senador Lequião, eu não nego que ao longo do seu discurso eu fui sentindo vontade de pedir uma parte, mas esperei até o final, porque realmente o senhor tem uma peça que seria ruim se fosse quebrada. Além disso, é a conclusão que realmente fecha um belo texto de análise. A conclusão de que é preciso retomar o crescimento, mas qualificando esse crescimento com um novo tipo de propósito, com uma nova formulação econômica, com novos meios para que essa economia possa, de fato, funcionar, reduzindo o imenso fosso que o senhor falou da desigualdade social, resolvendo o problema do desequilíbrio com a natureza, e aí aproveito para fazer um parênteses e dizer que o seu governo no Paraná procurou manter todas as beiras dos rios e riachos, como eu tive a oportunidade de sobrevoar, e não levado por alguém do seu partido, levado por um militante do PT, que é o SAMEC, que é o presidente da Itaipu, e que me disse, isso aqui foi governo Riquelme. Então, o senhor fecha com a mensagem que deveria ser o propósito de todos nós aqui, todos os dias, de manhã e de noite. Qual o modelo que nós queremos para que o país não apenas cresça, mas cresça com qualidade? E eu quero dizer que ontem, a Comissão de Economia aprovou uma proposta minha de audiência exatamente para discutir esse assunto. Qual o modelo de crescimento nós queremos, podemos e devemos ter daqui para frente? Eu creio que ali vai ser um bom espaço, porque estamos convidando pessoas realmente de nível, para que seja feito esse debate. Além disso, e eu concluo, senhor presidente, nós vamos discutir agora o orçamento. Aliás, discutir não, porque ninguém discute o orçamento. Vamos aprovar o orçamento. Onde está um capítulo no orçamento que analise o impacto dos gastos públicos nos benefícios sociais e nos benefícios econômicos? Nenhum lugar. É uma peça de contabilidade o nosso orçamento. Não é uma peça de economia, ainda menos uma peça de bem-estar social. É outra coisa que a gente precisa colocar, e eu tentei, foi recusada, senador Paim, é uma emenda na LDO, onde se obrigava o governo a ter um capítulo de duas páginas, dizendo qual o impacto que esse orçamento terá na economia e na sociedade. Foi recusado. Nem aceito foi ser incluído para ser debatido. O que o senhor traz é essa discussão que é o centro de tudo. Qual é o Brasil que a gente quer? Para onde é que a gente quer ir? O que é que nós podemos fazer? O que é que nós devemos fazer para ir nessa direção nova? Como está? Estamos indo, eu não vou dizer para trás, mas estamos indo para um precipício. Estamos indo para uma parede, se não for um precipício. Vamos esbarrar por falta de inovação, por falta de eficiência, por falta de compromisso com o país, por submeter-se demais às montadoras de automóvel, como se essa fosse a única razão de ser da economia. Se a economia, de fato, depende tanto da indústria automobilística, é preciso mudar a economia. O que a gente está vendo é que, como depende realmente da indústria automobilística, tome isenções de impostos, tome redução de custos de produção da parte daquilo que as empresas devem pagar ao Estado. E não a exigência de inovação, a mudança do produto de automóvel privado para veículos de transporte coletivo, ambulâncias, transporte de crianças para a escola. É triste dizer, mas hoje nós estamos prisioneiros de uma coisa chamada euforia. A euforia é fruto da embriaguez. Nós estamos embriagados com o modelo econômico que nós dizemos que é a sexta economia do mundo. Não é a sexta economia, é o sexto PIB, que depende da taxa de... Com essa desvalorização do real, já não devemos mais ser a sexta. Depende da taxa de câmbio, depende do produto. Nós estamos indo para enfrentar uma barreira adiante, ou uma coisa pior do que a barreira, que é um precipício. O senhor traz a possibilidade que reflitamos. E eu queria fazer um apelo, que já fiz algumas vezes, que já tentamos aqui nós dois, nas sextas-feiras, é que debatemos mais isso nessa casa. Que debatemos mais um projeto alternativo para o nosso país. Esse, para mim, é o resumo do seu discurso, mas um discurso que vem inicialmente com uma ótima análise da situação que nós vivemos. Fico feliz de ter ficado até essa hora aqui, até porque já era para ter saído, e poder assistir como talvez último fato desse semestre, esse seu discurso.
A minha preocupação principal, senador Cristóvão, é esta lenda do modo de produção capitalista sustentável, que foi badalada a exaustão na Rio Mais 20. Há que se mudar o modo de produção. Quem acredita em capitalismo sustentável deve acreditar em canibalismo vegetariano. São propostas absolutamente incompatíveis. Esta semana que passou, eu estive em Foz do Iguaçu num seminário de criminologia teuto-brasileiro, organizado pela Associação dos Magistrados do Paraná. E uma das críticas que eles faziam era um novo Código Penal, que tinha um capítulo atribuindo aos crimes ambientais grande significação. Diziam, então, os juízes e os juristas alemães, quem mata uma capivara, um porco do mato, um tateto, não é, na definição constitucional, exatamente uma ameaça para a natureza. É uma pequena ação. Que a penalização desse processo é um erro. Esse processo tinha que ser corrigido por direito administrativo, não direito penal. Porque empresas não são penalmente responsáveis, mas deviam ser gravadas com duras penalidades econômicas quando se organizam em atividades predadoras da natureza. E quando se condena um diretor de uma empresa, ela troca o diretor e continua fazendo a mesma coisa. A ineficácia absoluta, por exemplo, do direito penal na defesa da natureza. E esta loucura do Brasil, vendedor de commodities, avançar até a beira dos rios com 5 metros de mata sob o pretexto de aumentar a produção agrícola. Isso está acabando. A China está diminuindo a compra, os valores estão sendo reduzidos e nós estamos num caminho errado. Nós estamos eufóricos com o consumo interno, nós estamos extremamente eufóricos com o PIB elevado, 7,5%. Aliás, senador, Vossa Excelência sabe que quando derrubaram o Lugo, o Paraguai estava festejando um PIB do ano anterior de 15,5%. E mesmo assim, caiu por uma série de razões que nós discutimos, inclusive hoje, na Comissão de Relações Exteriores. Mas nós estamos num caminho errado. Um desenvolvimento baseado num consumo interno, no dólar desvalorizado, na importação de produtos, na desindustrialização do país, não é o caminho. Mas a dura realidade, senador Paim, é que isso não tem conserto mais no curto prazo. Não tem mais conserto, o governo está fazendo o que pode, mas está fazendo tarde. E as medidas econômicas têm um tempo dilatado para surtirem algum efeito. Eu vejo com pessimismo os anúncios de que o nosso produto interno bruto, que caiu de 7,5% para 2,7%, está caindo abaixo de 2%. Extraoficialmente se fala em 1,8, 1,9, enquanto alguns economistas desenvolvimentistas acreditam que nós podemos cair a qualquer valor muito próximo de 1%, o que seria um desastre acumulado para os próximos anos da economia brasileira. Presidente Paulo Paim, mais uma vez, o meu agradecimento pela tolerância que me foi dada no tempo.